Hoje um programa com uma pauta especial sobre a causa animal. Mais relatos de ouvintes por aqui, nós estamos recebendo no programa o Álvaro Escaravaco, a Edicênia Tavares, Lenir Zata, Angélica Manente, Jaque Medeiros e a Elisângela Martins, pessoas ligadas à causa animal que voluntariamente dispensam aí o seu tempo, os seus cuidados em prol do bem-estar dos animais. Bom dia, Bruno. Meu nome é Kleber. Eu já ajudo animais nas ruas. Queria saber como faço para ser um defensor de animais. Ele escreveu o seguinte: no caso do Orelha, não vai dar em nada. Dois já se apresentaram e já estão em casa de boa. Os outros estão na Disney e quando vão voltar, vão se apresentar para casa também. Ontem o Tribunal de Justiça mandou tirar das redes sociais o que nós falamos. É o nome dos monstros. Estão preservando esses monstros. É o que diz o nosso ouvinte. Bruno, eu trabalho com entregas e vejo cada situação de maldade. Já fui em algumas prefeituras justificar uma ajuda e muitas não querem nem saber de nada. Queria muito ser defensor de animais. Como é que deve proceder o nosso ouvinte que já ajuda e quer ajudar mais ainda?
Ele já é, né? Ele nem sabe, mas ele já é. Né? Então, parabéns pela atitude dele, se ele já ajuda, né? Sem saber que ele já é.
Bem-vindo então, à guerra.
Bem-vindo à guerra.
E com poucas armas, né?
E temos que cuidar lá na Disney para os guris não matar o Pluto, né? Lá tem o cachorro do Mickey.
Faz como nós, protetoras... A gente vive dentro do carro com um galãozinho de água e um saco de ração.
Isso aí já é um protetor.
E aí a gente vai passando na rua, a gente vê, a gente vai botando...
Só comida. Levando pra castrar, gente. Assim, a população tem que entender. Quando você leva um animalzinho pra castrar e depois coloca ele na rua como cão comunitário, ali você já tá evitando um caos danado. Porque aquela única cachorrinha, ela vai ter duas crias durante o ano... As crias vão ter cria, as crias das crias vão ter cria, e em um ano você vai ter 200 animais na sua rua. Então, assim, ó, bora lá, leva pra castrar, fala com o órgão do município, que a maioria dos municípios hoje tem castração gratuita. Então, você vai lá, se solidariza, leva o animalzinho, faz o pós-operatório, que é entre 8 e 10 dias, vai depender do animal. Dá o remedinho, a maioria dos municípios dão a medicação, é gratuita, e dão a castração, e depois solta como cão comunitário. Na microchipagem já coloca cão comunitário do bairro X, eu sempre boto cão comunitário do bairro X, porque se vier acontecer algum ato, o cachorro morder, alguma coisa, a responsabilidade é do poder público, não é de quem levou para castrar, porque precisa-se ter um CPF para o veterinário castrar. Então fica tudo no nosso CPF. Né, para levar para castrar. Só que embaixo já coloque no registro ali, cão comunitário do bairro X, porque se acontecer alguma coisa, quem é o responsável é o poder público, né, pelo aquele animal. É assim que a gente tem que começar a trabalhar. Só levando para castrar já está salvando muitos animais, né?
É, mas tem pessoas que a prefeitura dá a castração, eles vão no local buscar o cachorro, a cachorra, e eles não querem castrar.
Sim, mas é...
Aí não existe uma lei para isso, obrigando eles...
Não tem a conscientização da importância da castração.
A pessoa tem muita gente que tem pena.
Eu não vou castrar.
Mas daí deveria ter uma lei, né? Daí aí passa, leva o cachorro. Tipo, tem vários cachorros na rua que oferecem castração também. Vamos castrar. Ah, não, tem... é um machinho. Tá coitado, né? Eu passo, levo, castro. O cara nem sente... No outro 7, 8 dias depois, devolvo na rua. Nem sentiu falta do cachorro. Castração. Nem sabe onde é o coco do cachorro, eu acho. Perdão da palavra.
É. Castração mas... é amor também, né?
É amor, bichos, quem castração...
Porque aí vai evitar eles de se brigar, porque eles se brigam.
Castração é um ato de amor e solidariedade, né?
Exatamente.
Muito da importante. Da questão da participação da sociedade, de uma maneira geral, como é que vocês veem a questão da denúncia anônima? As pessoas muitas vezes têm medo de denunciar. Essa denúncia, quando é feita, ela é bem recebida? Como acontece a denúncia anônima?
O pessoal tem medo. Muita gente tem medo, acha que vai ter que botar nome, que vai ser identificado, que vai ser responsabilizado. Até ali, como a Edsânia falou, levar os bichinhos pra castrar, qualquer cidadão pode ir lá, o cachorrinho tá ali na rua, vou lá, pega, vai castrar, né? Depois faz como cão comunitário, mas a pessoa não quer fazer, por quê? Porque tem medo, porque acha que depois vai ficar com o nome, o CPF dela, vai ter que se responsabilizar pro resto da vida do animal.
E é só fazer, né? Aquilo que eu tô falando ali.
E o pessoal não quer, ninguém quer se incomodar, esse é o problema, ninguém quer se incomodar.
Todo mundo quer tirar os animais das ruas, mas ninguém quer pagar o preço.
Exatamente.
Que preço é esse, né?
Exatamente.
Denúncia de maus tratos. faz a denúncia, ok, tu vai lá, vai com a polícia, retira o animal, blá, 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 blá. Só que assim, ó, se não tem uma filmagem, tu vai precisar de uma testemunha. E quem é a testemunha? Se tu quer realmente que o indivíduo seja responsabilizado, a gente precisa, juridicamente provas, falando, né? De uma testemunha, além do laudo veterinário.
Mas eu não sei, só para me situar... Essa denúncia anônima que tu te referiu, ela é a denúncia anônima lá na polícia? Fazer um BO?
Exato. Esse contato, por exemplo, de Santana, nós tivemos isso, né? Uma denúncia através de fotos, vídeos. Eu quero dizer, nesse amparo, nessa pessoa que vai fazer a denúncia, ela é acolhida, ela é...
Porque se essa denúncia chegar, por isso que eu perguntei, se vai para a polícia, né? Se vai para a polícia... Eu não sei qual é o procedimento da polícia depois. Eu acho que muito cai no esquecimento, assim, né? Quando é para um protetor, quando essa denúncia vem para um protetor, eu que recebo muitas denúncias, eu encaminho para o Combeia. Combeia que tem a legitimidade de ir lá, né? Eu vou lá me expor para uma pessoa, às vezes, agressiva, né? Sim, eu poder chamar a polícia, eu preciso de um polícia que me acompanhe, não dá certo.
Nesse caso especificamente que te citei, até a Polícia Civil foi acionada, não é? E os órgãos de segurança, eles têm o procedimento de praxe de também acionar esses órgãos municipais, não é? De cuidado animal, né? Por se tratar de um crime, claro, a polícia tem que ser notificada, né? Maus tratos de animais.
Essa de Santana, a denúncia foi para um vereador, o vereador acionou com Béia. E aí acionaram a polícia acompanhou.
A coisa andou.
Aí a coisa andou. Porque se vai fazer uma denúncia, principalmente anônima, aqui no Combeia eles não permitem, pelo menos até onde eu saiba, a gente tem que fazer um cadastro.
Mas por que nome anônimo? Se quando a gente for lá fazer, eles pedem todos os teus dados.
Então, é por isso que eu estou dizendo. Eu acho que no Combeia não existe denúncia anônima, até onde eu saiba. Né? Se vem para mim, eu ligo para o Combeia, eu recebi isso aqui, esse assim, geralmente eu sou atendido. Mas, e para a polícia, não sei como é que funciona. Não sei, porque se eu faço uma denúncia anônima para a Polícia Civil, qual é o encaminhamento que a polícia vai fazer?
Não tem força, né?
Pois é, eu acho que não vai.
Porque muitas anônimas são briga de vizinho, né?
Esse caso de Santana é um caso único, sabe? Não dá para tirar como parâmetro. Não. Ali, o Combeia já tinha avisado, tomei conhecimento que o Combeia já tinha conhecimento
do
caso lá de Santana há meses atrás.
E não fez
nada. Não sei o porquê que não tomou a providência. Aí se tomou também, não sei o que. Eu fiquei sabendo isso hoje. E aí então chamaram esse vereador. Que ele me falou, ele pediu para até ficar no anonimato. Chamaram esse vereador, e esse vereador, então, foi lá por livre espontânea pressão. Disse, nós vamos lá agora. Aí chamou o Combeia, chamou a polícia e...
Fiz ótimo, parabéns para ele.
Não, parabéns para ele.
Parabéns para o vereador, que teve um olhar, né? E atitude, né?
Mas não dá para ter esse caso de Santana como parâmetro.
Não, porque não é assim que funciona. Esse
foi o que funcionou direito, né?
A denúncia anônima, ela fica no anonimato e a denúncia também. Morre ali.
Existe hoje no site da prefeitura um lugar lá para fazer denúncia, né?
Tem, né? Tem que te cadastrar, né?
Pois é, e aí não funciona, porque eu recebi
várias... Tem que ter uma senha, tem uma série de
coisas. Isso.
Eu, enquanto protetora, também recebi várias pessoas me dizendo, eu fui lá, fiz a denúncia, não aconteceu nada, porque não foram. Então, quer dizer,
lá em Cocal, né? Lá em Cocal, a gente não tem um órgão ainda, tipo o Combeia, né? Mas nós temos a diretoria do meio ambiente e a fiscal do meio ambiente, ela vai, né? E sempre pede o auxílio do Instituto Rede Bem da gente, né? Porque o município também não tem aonde colocar esses animais. Caso precisar tirar do local, e quando já é maus tratos, tem que tirar. E pronto, né, gente? Vamos ser bem sinceros, né? Não é um cara, vai lá pegar vai dizer pro cara da comida se o cachorro tá lá morrendo de fome? Não tem como, né? As denúncias, a diretoria do meio ambiente sempre vai... Daí eles também fazem uma classificação, né? Tem denúncias que a gente sabe que é falta de informação. Depois tu vai lá, ela dá um prazo, 8 dias para fazer, se não acontecer, daí entra com boletim de ocorrência, entra com toda aquela situação. Funciona assim. E lógico, o cachorro vai para onde? Para mim, né? Óbvio. Vai ser sempre assim. E a polícia militar lá em Cocal, ela tem um papel muito importante. Eu sempre falo bem da Polícia Militar de Cocal do Sul, porque eles são bem atuantes na causa animal, tá? A maioria dos resgates que a gente faz, que liga, denuncia, eles são bem atuantes. Inclusive, tem denúncias que eles me ligam pedindo auxílio, foi um caso de uma pitbull também, no couro e no osso com filhotes. Inclusive, um dos policiais adotou um cachorrinho com a gente, um dos cachorrinhos pitbull. Então, assim, ó, funciona. Mas, assim, é lógico que uma denúncia, eu ligando, a diretoria do meio ambiente ligando, tem mais força do que propriamente um cidadão comum ligar. Né? Eles vão dar bem mais atenção, porque a gente tem essa força de estar indo para as redes sociais, de cobrar, de buscar, mas é bem complicado. Não,
eu
assim.
Sempre encaminho para o Conveia, porque ele tem a legitimidade, ele tem a lei, né? Eles têm autoridade para chegar na... E também tem uma questão de não sei se meus colegas vão concordar, é a questão de maus-tratos, tem uma questão interpretativa também.
Com certeza.
Porque às vezes eu vejo um cachorro que está ali, está na sombra, tem água, mas para mim ele não está sendo maltratado, mas conforme a outra pessoa, aquilo ali é maus-tratos. Então, tem que ter também
né? Tem que ter uma leitura
às vezes
boa,
a pessoa,
né?
Liga pra gente, o cachorro está sendo maltratado e tal, aí chego lá, não é nada disso.
Pegando o teu gancho aí, eu quero também agradecer a polícia aqui de Uruçanga. Porque eles são muito prestativos.
Não, isso é muito
só
importante.
Só que eles seguem umas regras. Tu tem que ligar lá no 190, porque tem que ficar registrado. E nós tivemos um caso no Bom Jesus, que a gente tentou de tudo, a gente não conseguiu, e tivemos, eu interferi para umas outras questões com outras pessoas acima de mim, e a gente interferiu junto com a polícia, fizemos todo um círculo, né? Aproveitamos, tal, ficou pessoas, olheiros e tal, e a gente conseguiu lá. É um caso que eu te falei anteriormente, dessa cachorra que estava sendo abusada, que quando a gente chegou, não tivemos mais condições, já estava em óbito, né? E tinha um pitbull, com certeza sempre tem, né? Os pitbulls. Também uma situação de maus tratos incrível. E a gente conseguiu, junto com a polícia, né? Todo um circo. A gente resgatou o pitbull e está na casa de passagem.
Amém.
Está no processo ali. Então, eles foram muito prestativos. Amém. E esse novo, acho que é comandante, não sei se a gente diz exatamente, né? Ele é muito bom. Ele está ali prestativo para o que tu quiseres.
Amém. A gente
é, ele é muito bom. Mas tem que ligar no 190 e fazer o registro, infelizmente.
É obrigado,
tem que ser feito,
né?
Isso.
É uma regra,
né?
A respeito de até um ponto que foi tocado aqui sobre cães de raça. Muita gente tem esse desejo, né? Eu quero ter um Golden, um Beagle, enfim. Nossa. Qualquer dessa de raça de cachorro exige, tem um sonho, não sei, um desejo de ter. E aí, Álvaro, você citou essa questão também de, em você, de Sane Crick, se falou também dessa questão de cães de raça, tem essas fêmeas que são utilizadas de forma abusiva, né?
Uhum.
Você acha que isso, esse desejo das pessoas também fomenta um pouco essas práticas ruins, estimulam ter um...
Com certeza.
Uhum.
Totalmente. Com certeza, a legislação precisaria melhorar muito para ficar ruim. Proibir esse tipo de atividade. Proibir...
Saiu uma reportagem ontem.
Mas proibir mesmo, não, sabe? De fiscalização e não deixar acontecer. Porque o maus tratos que essas fêmeas, principalmente, são submetidas... É uma coisa, assim, de terror. É terror. A gente entra em terror. Eu resgatei um cachorro entre a divisa de Criciúma e Morro da Fumaça. Em Sara, aliás. Eu vou dizer uma coisa. Ela era cega, toda arrebentada. Mas era uma coisa de terror. Eu não tenho mais. Eu vou dizer uma coisa. Eu, de 40 anos para cá, eu perdi muito a minha... Não tenho mais estrutura psicológica, sabe?
É ruim.
Porque a gente vai detonando com a gente.
Isso mexe muito emocional da gente.
Alguém que procura, né, adquirir um animal de raça precisa, no mínimo, pesquisar muito bem a procedência, né? Conhecer o local onde esse animal foi criado... Porque a gente sabe que a grande maioria vem de criadores clandestinos.
Sim,
né?
É,
então,
sim,
existem alguns...
Que são animais caros, e esses clandestinos vendem por pouco de nada, porque eles têm que descartar os filhotes.
Uhum.
Porque eles não podem ficar com o filhote lá, porque vão ter que sustentar.
Vira um negócio, um produto mesmo, né?
Sim.
E o mais interessante é que os animais, as pessoas não vão buscar eles no criadouro, né? Eles marcam encontro no shopping.
Foi isso. Lugar. O posto de gasolina. O repórter comentou isso. Vocês observam que eles nunca... eles sempre levam.
Nunca...
Porque eles dão banho antes, fazem todo isso. Aí mostrou o processo lá, como era feito a criação.
Triste, é triste.
É triste, é um abatedouro mesmo, assim.
Não,
a
é triste,
morre,
assim.
Eles descartam, como disse o Álvaro.
É descarte. Ele usou o vocabulário correto. Terrível. É descarte, igual a lixo mesmo. Eles não têm a menor empatia.
Empatia zero.
Bom, vocês que muitas vezes fazem diretamente esse acolhimento, e tem muitas pessoas que têm desejo de fazer isso na própria casa, né? Na sua própria propriedade. Nós temos relato aqui de uma ouvinte que citou uma questão importante também. Tem uma casa no meu bairro e na casa tem 20 cachorros. Isso, ela diz que estão em condição insalubre e que os vizinhos reclamam do cheiro. Essa questão da estrutura, cara, claro, muitas vezes as pessoas adotam e acolhem esses animais por amor, por cuidado, né? Querem ajudar de alguma forma. Mas como vocês veriam essa questão da estrutura que a pessoa deve ter e dos cuidados para aí depois fazer esse acolhimento para que os cães também não fiquem em uma situação ruim como estavam nas ruas, né?
É uma questão de saúde pública mesmo,
com
eu
certeza.
Acho, né? Essa senhora, não sei se é uma senhora, temos caso aqui da dona Maria, aqui de Santana, são pessoas que precisam, elas precisam, porque são acumuladoras, elas precisam de ajuda de saúde pública. Isso é. Aí, quanto ao acúmulo de animal, que daí entra a questão de proteção animal, aí cabe a Combeia. De novo, vou fazer a crítica, porque precisa Calizar, de uma estrutura, precisa se estruturar e precisa fazer o básico para que as outras coisas, a conscientização na escola, fazer palestras, fazer essas fiscalizações, eles consigam trabalhar. Porque aqui em Uruçanga está vendendo o almoço para comer na janta. Todo santo dia é o Célio, que é o coordenador, catando cachorro na rua feito boi, não tem um lugar para colocar, e assim vai. Aí leva uma clínica aqui, leva uma clínica aqui, quando sai da clínica não sabe onde colocar. É todo dia isso. Como é que vai fazer um cadastro
luta, né?
de lar temporário? Como é que vai fazer um cadastro de animal animal comunitário? Como é que vai fiscalizar esses casos, que são vários, aqui na cidade? Então tem que ter uma estrutura e tem que fazer o básico, que é o que eu falei.
O básico
que é
o
Conselho de Proteção Animal, a regulamentação da casa de passagem e a estruturação do Combeia, para que essas coisas funcionem e eles consigam
trabalhar,
avançar, porque a gente fica nessa aí, sabe, de castar cachorro na rua, de mandar para a clínica.
Não sabe para onde leva.
E não sabe para onde leva. Aí acabam brigando entre si, porque um quer que leve e outro não quer que leve.
Exatamente.
É tudo assim, não tem critério algum, não tem nada escrito, a coisa pública é tratada como coisa privada.
Exato.
A gente vai lá dizer assim, a gente vai lá na DM de Uruçanga e diz assim, vocês têm que fazer a regulamentação da casa de passagem, eles tomam aquilo como ofensa. Como se eu estivesse falando da casa deles.
Pessoal,
se eu estivesse dizendo assim, tu tens que botar portão na tua casa. Mas é a minha casa, eu faço o que eu quero. Mas na minha casa eu faço o que eu quero. Quando é casa pública, tem que ser público.
Tem que ser resolvido, assim como eles cobram. Eles cobram de um comércio.
Tratam protetor como inimigo.
Inimigo.
Nós somos inimigos,
A Lenir é um caso.
De ameaças?
Que ela é tratada feito inimigo.
Lá vem de novo a...
Eu não tenho, eu vou dizer...
Nós
eu estou falando aqui, eu não tenho problema, nenhum com Combeia, porque eu tenho que dizer, eu digo mesmo, sabe? E se não der contigo, eu vou contigo, eu vou indo, assim, até conseguir o meu objetivo. Mas eu vejo essa ignorância de tratar protetor que tem um know-how... de conhecimento, de luta diária, nossa, tratado feito inimigo e ignorado nas suas atividades. E é uma atividade importantíssima, né, Lenir?
Nossa, olha, Raul, é um comentário que me deixa muito triste, porque eu poderia estar contribuindo mais, mas a gente é podado. É, eu estou falando aqui em nome de todos os vendedores, tá?
Sim, sim.
É intrigante porque que esses órgãos não chamam os protetores, né, para trabalhar em conjunto.
Imagina, por que a gente está... Quanto a gente iria ajudar a gente? E a gente está...
Podado, suporte, né?
É de uma burrice, é de uma burrice atroz tu ignorar o conhecimento de outra pessoa, independente da área que ela atua.
De graça, trabalhando de graça,
sim,
né?
Isso é de uma burrice assim que não tem, é desmedido. E eu falo isso para o secretário Leonardo, eu falo isso para o diretor Osmani. Se vocês não cometam um erro de ignorar o conhecimento que essa gente tem. Essas pessoas têm conhecimento que vocês vão morrer trabalhando, vocês não vão conseguir adquirir. Então aproveitem o conhecimento deles. Ouçam o que ninguém está querendo tirar a vaga de vocês ou tirar a autoridade de vocês. Como muitas vezes eu sou acusado. Ah, isso é coisa nossa. Sim, mas eu sei que é coisa de vocês. Eu realmente não quero estar aposentado, muito bem aposentado, e quero ficar aposentado. Não quero vaga de ninguém. Mas ignorar o conhecimento... E ajuda?
E a questão que a gente colocou uma vez, né, Álvaro, numa das reuniões que a gente teve na prefeitura, sobre a gente fazer um trabalho com as agentes de saúde, que como elas vão na casa já para ver, né, toda a pessoa tem idosos, está precisando de um exame e tal.
Mas agora deixa eu fazer um registro. Essas agentes de saúde estão fazendo um trabalho bacana.
Então, era isso que eu queria colocar, tá? Elas estão fazendo um trabalho muito bom.
Muito bom.
A gente está conseguindo, assim, fazer quantos cachorros tem, quantos que tem fêmeas, quanto... Enfim, é um trabalho, senso, né? Um senso. Olha, as agentes de saúde, elas são de parabéns. Só que precisaria ter outro incentivo. O incentivo que eu digo, o que seria? Eu sou sempre procurada para as agentes de saúde porque elas querem fazer uma denúncia. Porque elas vão na casa e vêm. Elas vêm com os olhos dela, que não tem água, não tem comida, enfim. E elas têm o site. Elas não conseguem fazer denúncia no site. Porque pede nome, pede uma senha, pede... E tem pessoas que são leigas na informática. É difícil? Sim. Eu estive tentando fazer, é difícil. Eu que tenho conhecimento, é difícil fazer. Teria que ter um site direto das agentes de saúde, direto com a prefeitura, com uma senha, um cadastro delas, já com o nome tudo certinho. Cai direto no COBEI e já resolve.
Esse tipo de burocracia é outra coisa que irrita a gente, né? A gente mora numa cidade desse tamanho, precisa isso, né? Vai ali no Combeia, no DM.
Cada gente...
Tem
uma denúncia fácil, pequenininho, né?
Não, mas olha só, para um cadastro, as agentes de saúde já são funcionárias da prefeitura.
Um aplicativo só para isso.
Elas já têm um cadastro, uma senha, elas entram direto ali. Vai ficar anônimo, não vai saber se é a fulana lá do Bom Jesus, se é lá do Bela Vista, enfim. Já fica cadastrado ali, já vai direto com o COBEI. O COBEI tem certeza que elas estiveram lá e elas sabem que realmente existe aquela situação.
Bom, meio-dia e três. É, felizmente, precisaremos de vários programas, né, para falar desse tema tão vasto que envolve isso. Mas muito bom, a gente gosta quando o convidado tem que falar mesmo. É, questões que envolvem saúde pública, segurança, a sociedade de uma maneira geral, não é? E são sempre amplos, importantes e atuais. Quero agradecer muito a presença de vocês. Todos que estiveram aqui, Álvaro Escaravaco, Edsânia Tavares, Denir Zata, Angélica Manente, Jaque Medeiros e também a Elisângela Martins. É, algo que vocês queiram colocar, agradeço muito a participação de vocês e, claro, os microfones aqui da Marconi estarão sempre à disposição.
Só agradecer o convite, é importantíssimo, Rádio Marconi, essa discussão. A gente precisa mesmo ter espaço e voz, porque senão eu vou dizer uma coisa, a gente é uma luta solitária. Então, toda ajuda e agradeço o convite e estarei sempre à disposição, que quiser. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, vamos fazer uma pausa breve aqui no nosso ponto de encontro, que até uma data... Alguém mais quer colocar alguma coisa? Não? Tranquilo?
Obrigada.
Tá bom?
Agradecer.
O recado está dado.
É isso aí. Obrigada.
Muito obrigado. Agradecemos, viu?